Olá, meus queridos, bem-vindos. É um prazer estar com vocês, alunos do terceiro ano do ensino médio, do Centro de Ensino João Pessoa, hoje trazendo algo inovador em nossa aula de arte, que é falando sobre a música brasileira no século XX, um século de inovação. Como se sabe, o século XX ele foi marcado pela tentativa de mudança, não só na música, como também na literatura, em todas as outras áreas artísticas. No entanto, quando se fala em música, se pensa logo em uma extensa história de erros, acertos, tentativas e experiências que conduziram os compositores a uma série de inovações, tanto no campo das técnicas composicionais, como também na criação de novos timbres. Conforme uma nova estética surgia, os teóricos prontamente criavam uma espécie de rótulo que, de certa maneira, definia conceitualmente a música moderna. Dessa prática, resultou uma complexa lista de nomenclaturas com terminação em ismo, idades, como, por exemplo, impressionismo e a tonalidade. Entretanto, a maior parte desses movimentos, conhecidos como movimentos de vanguarda, aparentemente distintos, compartilhavam o mesmo propósito fundamental, o rompimento com os ideais românticos. Não foram todos os compositores do século XX que romperam definitivamente com a tradição. Alguns continuaram a compor seguindo os preceitos do romantismo tardio. Todavia, esses músicos utilizavam figurações rítmicas e construções harmônicas que os identificavam como artistas modernos. Se compararmos a música do século XX com a de outros momentos da história da música, podemos observar que em períodos anteriores é possível identificarmos um estilo mais ou menos comum entre todos os compositores. Já no século XX, isso se torna mais difícil, como vimos. A música deste momento histórico é uma enorme combinação de diferentes tendências estéticas. Todavia, se nos esforçarmos um pouquinho e analisarmos com calma, veremos quatro dos mais importantes elementos da composição musical e podemos encontrar algumas características que irão nos ajudar a identificar uma obra como pertencente ao século XX. Por exemplo, as melodias do século XX são um pouco lineares, contêm muitos saltos, são bastante cromáticas, curtas e fragmentadas, bem diferentes das longas e expressivas linhas melódicas românticas. Percebe-se também a utilização das técnicas de ostinato e os ritmos motores inspirados no baixo contínuo barroco são largamente empregados neste período. No século XX, os compositores voltaram seus olhares para o timbre com grande interesse e houve uma maior preocupação em pesquisar novos sons, incluir diferentes timbres nas composições. Os instrumentos de percussão ganharam destaque, nunca antes alcançado em um outro estilo. Além disso, os músicos começaram a buscar formas de extrair novos timbres de instrumentos convencionais, usando registros extremos, surdinas e diferentes efeitos. Do mesmo modo, surgiram novas sonoridades provenientes dos equipamentos eletrônicos utilizados na música concreta e eletrônica, que ainda hoje a gente percebe na música contemporânea. Então a gente pode perceber vários movimentos brasileiros que apareceram no século XX e estão relacionados aos princípios modernistas. Por exemplo, nós temos, na década de 50, o surgimento da Bossa Nova, movimento que permutava jazz e samba. Na década de 60, no entanto, surgem várias tendências, tais como a representada por Chico Buarque, que ainda tinha uma acepção bossa novista, e as canções de protesto, Geraldo Vandré, que se recusavam a aceitar o elemento estrangeiro e propunham a canção como lugar de crítica, né, e influência direta do movimento modernista. E, finalmente, os tropicalistas, que propunham uma inovação estética, sendo um grande marco, na verdade, né, da prática antropofágica modernista. Essa prática antropofágica criada por Oswald de Andrade e Mário de Andrade, tão comum, tão claramente apresentável por eles no modernismo brasileiro. Então, se nós formos falar um pouco e nos aprofundarmos na Bossa Nova, Poderemos entender que já sabemos que ela surgiu em 50, né, em 1950, e ela surge na zona rural do Rio de Janeiro, entre a classe média e classe média alta. O movimento foi encabeçado por figuras notoriamente conhecidas da música popular brasileira, como os músicos João Gilberto, Tom Jobim, e também nosso querido poeta Vinícius de Moraes, pertencente à segunda geração modernista brasileira, que nós veremos esse conteúdo um pouquinho mais na frente em literatura. Em meados da década de 60, influenciados pelo Centro Popular de Cultura, um grupo formado por Marcos Valle, Dom Caymmi, Edu Lobo, inspirou-se em reaproximar a bossa nova a culturas brasileiras novamente. Dessa forma, surge uma corrente bossa novista que pretende aderir ao social, inserindo sambistas como Zequete, Cartola, Nelson Cavaquinho, né? Também João do Vale, nas práticas do Grupo da Média, aderiram a essa corrente, além dos nomes já citados, Nara Leão, Carlos Lira, e mais uma vez a gente vê aqui a presença de Vinícius de Moraes e Baden Powell. A bossa nova influenciou muito as outras gerações de músicos brasileiros, chegando, por exemplo, ao rock nacional dos anos 80, como artistas. Exemplo, nós temos Cazuza e Lobão. Então, dando sequência a esse material todo em música, nós vamos encontrar também a canção de protesto citada anteriormente, que surgiu na década de 60, não só no Brasil, mas em outros países, panfletando e politizando, abrindo a mente das pessoas contra a ditadura militar, não só no Brasil, como no mundo. No mundo nós temos como exemplo os Beatles, Rolling Stones, né? O rock deles respondendo uma crítica à guerra do Vietnã, e no Brasil a ditadura militar, né? A partir de 64 nós tivemos como exemplo Chico Buarque, Geraldo Vandré, né? Que vieram com essa corrente musical lutar contra a ditadura, né? Uma canção de protesto, uma panfletagem, mostrando o engajamento político e social da música dentro da história. E para concluir sobre essa temática da música moderna no século XX, temos o tropicalismo, né? Foi o mais importante, o movimento que mais marcou a música moderna. Foi um movimento na música popular brasileira surgido no final dos anos 60, entre anos 60 e 70, influenciado pelos movimentos de vanguarda que nós veremos nas próximas aulas de arte e pela cultura pop, e misturava a cultura brasileira a outras estéticas. Como o Brasil vivia o clima da ditadura militar, o movimento tentava combater esse regime através da música. O nome do movimento se deu pela imprensa, que assim os rotulavam a partir da obra de Hélio Oiticica, que é um artista que também nós estudaremos nas nossas próximas aulas de arte. O movimento criava músicas não só militantes, mas que pudessem ser atemporalmente apreciadas através da inovação linguística. Dessa forma, o conteúdo direto das letras não se relacionava às questões políticas, mas podiam ser interpretadas por esse viés. Você se lembra da vanguarda brasileira, inspirada nas vanguardas europeias? Então, a antropofagia, que nós já citamos anteriormente, propunha direto, durante as décadas de 20 e 30, uma influência para os tropicalistas, assim como a pop art, o concretismo brasileiro. Os principais nomes relacionados ao tropicalismo foram Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil e Tom Zé. O movimento nasceu no Nordeste brasileiro, mais especificamente na Bahia, com os que nós conhecemos como Novos Baianos. O pontapé foi dado a partir do Festival de Música Popular Brasileira, promovido pela Record e Globo. E nesse festival, Caetano Veloso interpretou Alegria, Alegria em 1967 e Gilberto Gil interpretou Domingo no Parque ao lado da banda Os Mutantes. No final de 68, o movimento começa a se desmantelar. Em uma apresentação, Caetano Veloso teria desrespeitado a bandeira e o hino do Brasil, o que motivou sua prisão e exílio no Reino Unido. Após esse episódio, marcado como fim do movimento, aparecem os pós-tropicalistas de caráter soturno e sombrio, cuja temática principal era a morte. Dessa época, podemos citar nomes como Jardes Macalé, Sérgio Sampaio, entre outros. Para finalizar, quero propor a vocês uma pesquisa sobre os tropicalistas e pós-tropicalistas, enfatizando seu trabalho e as características de suas obras. Após a realização da pesquisa, crie um podcast com as descobertas que fez. Bom trabalho e até a próxima oportunidade. Muito obrigada!